Vozes da Igreja. Orei pedindo coragem. Meus pais são membros da igreja, mas não muito ativos. Isso às vezes gera conflitos porque eles acreditam que o tempo dedicado à família é mais importante do que tudo, do que ir à igreja, do que magnificar meus chamados da igreja e do que realizar outras atividades. Como sou líder na primária e membro do coro da ala, minhas reuniões da igreja às vezes interferem nos deveres familiares. Certo dia, quando me preparava para assistir uma transmissão da Conferência Geral em nossa capela, em Antananarivo, meus pais me lembraram que teríamos visitas em casa. "Você tem que escolher entre sua família e a igreja", disse minha mãe. "Ou você fica aqui conosco e perde a conferência, ou vai à conferência e enfrenta o castigo." Decidi não discutir com ela. Em vez disso, reservei um momento para pedir ao Pai Celestial que me desse coragem e forças. Também pedi que ele me ajudasse a saber o que fazer. Eu devia ficar em casa com a família ou ir à igreja e ouvir a voz do profeta? Assim que terminei minha oração, senti o Espírito Santo. Senti o Espírito me instar a dizer à minha mãe como era importante para mim ir à igreja e ouvir o profeta. Senti que devia dizer-lhe que receberia conselhos sábios, não apenas para minha vida atual, mas também para meu futuro. Deus pode realizar milagres e abrandou o coração de meus pais para que me deixassem ir à Conferência Geral sem ser punida por isso. Foi uma experiência muito marcante em minha vida. Confirmou-me a veracidade do que diz esta Escritura. Pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Moroni, capítulo 10, versículo 5. Sei que se basearmos nossas ações nos princípios do Evangelho e dermos ouvidos ao Espírito, sempre seremos felizes em nossas escolhas. Aquela experiência pessoal fortaleceu meu testemunho de que Deus está a nosso lado e que o Espírito Santo nos ajuda em nossa vida. Fai Tianarivelo, Madagascar.
Encontrei meu lugar. Antes de me filiar à igreja, minha vida era cheia de tristezas. Depois do divórcio de meus pais, quando eu tinha 7 anos, meu pai foi parar na cadeia. Minha mãe era alcoólatra e perdeu tudo o que lhe era importante. Fui morar com outra família. Por causa disso, amadureci bem mais rápido que meus colegas. Nunca senti que fazia parte do grupo e por isso tinha uma constante atitude de rebeldia. Ainda bem jovem, comecei a fumar e fazer outras coisas que hoje sei serem contrárias à palavra de sabedoria. Sem dúvida, eu estava fadada ao fracasso na vida. A única coisa que me proporcionava felicidade era ajudar as pessoas, seja fazendo a faxina ou ouvindo a história da vida delas. Acima de tudo, eu queria que as pessoas soubessem que podiam contar comigo. Um ano, saí de férias e conheci uma senhora idosa a quem decidi ajudar, ouvindo-a falar. Ela era cristã e começou a falar-me de sua religião. Eu nunca tinha acreditado de verdade em Deus. Às vezes, quando achava que talvez ele existisse, eu o culpava pelos problemas pelos quais eu havia passado. Mas quando aquela mulher descreveu a importância da fé em Deus, fiquei interessada. Antes de eu sair, ela disse algo que me pareceu particularmente interessante. Os mórmons seguem os mandamentos de Deus. Nunca tinha ouvido falar dos mórmons, por isso voltei para casa, entrei na internet e fiz uma pesquisa. Encontrei o site mormon.org e pedi um exemplar gratuito do livro de Mórmon. Os missionários o entregaram alguns dias depois. Eu não tinha certeza se poderia começar a acreditar em Deus, mas os missionários me ajudaram a descobrir que eu poderia não apenas acreditar nele, mas também conhecê-lo. Ao começar a orar e a estudar o livro de Mórmon, iniciei uma bela jornada em busca da felicidade. Parei de fumar, parei de culpar a Deus e comecei a agradecer a Ele pelas coisas boas que tinha na vida. Comecei a aprender que seu filho havia sofrido por meus pecados e por toda a dor que eu tinha sentido. Em 28 de outubro de 2007, fui batizada em sua igreja. Se eu não tivesse vivenciado pessoalmente essa mudança da desilusão para a felicidade, não teria acreditado que seria possível. Hoje, adoro meu chamado na primária e sinto-me grata por ter tido a oportunidade de ajudar a organizar um projeto de serviço em uma conferência de jovens adultos solteiros na Polônia. O fato de poder ajudar constantemente as pessoas por meio do serviço prestado na igreja aumentou a felicidade que encontrei no Evangelho de Jesus Cristo. Tudo o que faço hoje, faço com puro amor, graças a Jesus Cristo. Creio que a vida é bela e que mesmo que tenhamos dificuldades, se seguirmos o Salvador, não estaremos perdidos. A mulher que conheci estava certa. É essencial ter fé em Deus. Não podemos encontrar nosso lugar no mundo se não o conhecermos. Sinto-me grata por finalmente ter um lugar ao qual sei que pertenço. Dorota Musial, Polônia.
Conte-nos sobre sua igreja. Em uma viagem que fiz para visitar meu irmão, sentei-me na parte de trás do avião onde sentam os comissários de bordo. As duas fileiras de poltronas ficavam uma de frente à outra. Apresentei-me às pessoas sentadas a meu redor e mencionei que ia estudar na Universidade Brigham Young. Um homem sentado à minha frente disse que sua filha tinha um bom amigo que acabara de sair em uma missão de tempo integral. A filha conhecia um pouco sobre a igreja, mas ele não sabia quase nada. A comissária de bordo imediatamente declarou que jamais faria parte daquela igreja, porque ela se opunha às mulheres. O homem disse que ouvira algo semelhante, que as mulheres santas dos últimos dias eram consideradas inferiores aos homens, não podiam receber o sacerdócio ou presidir reuniões, e que na igreja os homens dominavam. Então, virando-se para mim, ele perguntou: "Como você se sente a esse respeito?" Todas as sete pessoas olharam para mim e esperaram minha resposta. Senti o coração bater forte. Quando criança, eu decorara as regras de fé para usar numa situação assim, e quando adolescente, jovem e adulta, tinha praticado prestar o testemunho da visão de Joseph Smith e do Livro de Mormon. Mas não tinha a mínima ideia de como responder à pergunta feita por aquele homem. Orei silenciosamente pedindo que o Pai Celestial me guiasse. Então, disse a primeira coisa que me veio à mente: "Vocês simplesmente não sabem o que é a Sociedade de Socorro." A expressão no rosto deles mostrava que, de fato, não sabiam. O sacerdócio funciona conjuntamente com as mulheres, e todas elas são membros da Sociedade de Socorro, expliquei. Temos uma mulher que é a presidente da Sociedade de Socorro e que dirige as atividades das mulheres da igreja no mundo inteiro. A responsabilidade das mulheres é levar ternura e caridade à vida dos membros e, especialmente, das famílias. As pessoas a meu redor me ouviam atentamente. Vivemos numa época estranha em que algumas mulheres querem que as mulheres ajam e pensem como os homens. Mas acreditamos que Deus divide as tarefas. Esperamos que as mulheres sejam líderes em meio às mulheres e que liderem conjuntamente com o marido no lar. Os homens confiam muito em nós para que os aconselhemos nessas questões. É um equilíbrio justo. Isso faz com que as organizações de nossa igreja e nossos lares sejam bem-sucedidos. E acreditamos realmente que nem um homem é sem a mulher, nem a mulher é sem um homem no Senhor. Ver 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Cremos que não estamos completos um sem o outro. Não acreditamos que fomos criados para competir um com o outro, mas para complementar um ao outro. Senti-me abençoada quando terminei. Sabia que as palavras que dissera vinham do Espírito. Todas as pessoas pareceram satisfeitas com minha explicação. Então, o homem disse: "Conte-nos mais sobre sua igreja." Daí, nas 2 horas que se seguiram, tive a gloriosa oportunidade de falar da restauração, de responder a perguntas e de prestar testemunho do Evangelho que adoro. Shauna Moore, Virgínia, Estados Unidos da América.
Devo escolher o trabalho ou a igreja? Minha esposa e eu nos casamos em 1981, no Templo de Tóquio, Japão. Nossa vida de casados não foi fácil no princípio. Sentia-me grato por ter um emprego, mas tínhamos dificuldade para pagar nossas despesas. pedimos a ajuda do Pai Celestial e fizemos todo o possível para saldar as contas e pagar nosso dízimo. Sabíamos que se confiássemos no Senhor, Ele proveria nosso sustento. Uma semana, tanto minha esposa quanto meu amigo me trouxeram o mesmo recorte de jornal. Era o anúncio de um emprego de tempo integral como professor de inglês. Enviei meu currículo para a empresa e fui chamado para uma entrevista. No final da entrevista, o entrevistador disse: "Você escreveu em seu currículo que trabalhou como voluntário, como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso quer dizer que vai à igreja aos domingos, não é? Se tivesse que decidir entre ir à igreja ou trabalhar no domingo, o que escolheria?" Era uma pergunta difícil, porque eu precisava conseguir um emprego melhor. Mas, depois de pensar um pouco, respondi: "Eu iria à igreja." Com um discreto sorriso, o entrevistador disse: "Entendi." Fui então dispensado com a promessa de que a empresa tomaria uma decisão naquela noite e que eu deveria ligar para saber o resultado. Quando saí da sala, achei que não tinha passado na entrevista. Mais tarde, naquela noite, quando chegou a hora de telefonar, disquei o número da empresa com muito medo. "Qual foi o resultado da entrevista?" perguntei à secretária. "Eu não passei, não foi?" Fiquei atônito, porém feliz com a resposta que ouvi. "Queremos que trabalhe para nós", disse ela. Um mês depois, fiquei sabendo por que conseguiram emprego. A secretária explicou que o entrevistador era vizinho de missionários santos dos últimos dias. Ele sempre via os missionários saírem animadamente de bicicleta para trabalhar pela manhã. "Ele achou que você, por ser da mesma igreja, trabalharia para nós com tanto afinco quanto os missionários trabalhavam para sua igreja", disse ela. "Que sorte você teve!" Desde então, nossa família sempre teve todo o necessário. Sempre que penso naquela abençoada experiência pessoal, sinto-me encorajado e confortado. Sei que Deus, com frequência, usa outras pessoas para abençoar seus filhos. Nem tenho palavras para expressar a gratidão que sinto por minha esposa e meu amigo, que tiveram a inspiração de mostrar-me aquele recorte de jornal, pelos missionários trabalhadores e seu grande exemplo, e por nosso Pai Celestial, pleno de misericórdia, amor e carinho, que tem o poder milagroso de consagrar nossas experiências pessoais para o nosso bem. Por Kenya Ishii, Japão.